Vimos semana passada sobre como Deus fez a criação do mundo, relacionado com a Parashá, mas um conceito mais filosófico. E na nossa Parashá tem uma característica especial. Parashá de semana, Parashá Lech Lechá, nos traz um assunto que é a primeira mitzvah onde surge o primeiro Yehudi. Até aqui eram todos homens. E aqui surge o Yehudi. E é um tema muito interessante. O que significa ser Yehudi? Então, Abraão não se convertiu. Abraão não fez nenhuma conversão no Rabinato de Israel, não teve nada disso. Foi o primeiro Yehudi.
Brit Milá.
Brit Milá não foi na nossa Parashá sequer. Mas Deus já faz para ele, para sair da casa da sua terra, da cidade onde morava, na casa de seus pais, e ir para a terra que ele iria mostrar.
Mas Yehudi ou quando tem isso? Ele foi?
Não, Yehudi. Na história secular, apresenta ele como o primeiro monoteísta. Ou seja, quando você vai estudar história na escola, no primário, assim, quem foi o primeiro monoteísta? Isso é um erro grave. O primeiro monoteísta foi Adão. Eu não tenho dúvida de que Adão era monoteísta, ele foi criado por Deus.
Falava direto.
Será que ele tinha... Não, mas será que ele tinha dúvida se Deus existia? Ele acreditava em mais do que um?
Falava tete-a-tete, que nem Moisés Rabino.
Não, ou seja, se você fala para pegar o Maimônides, traz esse conceito. É um erro grave dizer que Abraão foi o primeiro monoteísta. Mas Abraão foi o primeiro Yehudi. Então surge na nossa Parashá surge uma novidade. O que significa ser Yehudi?
O que ele fez para ficar Yehudi?
É, basicamente. Ok?
E por que Hashem falou com ele? O que ele fez para Hashem falar com ele também?
Na prática,
sai da casa dos teus pais, mas por que ele?
Perdão, e por que? Quando que a gente falou isso para ele? Você está perguntando uma pergunta muito interessante. Aí temos que estudar alguns midrashim do final da Parashá da semana passada e do início da nossa Parashá. Porque o final da Parashá da semana passada, onde aparece na Torá já a. Como se diz? Não, a personalidade de Abraão, o nascimento de Abraão e tudo mais. E a Parashá da semana passada termina nos contando que ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Certo? Criança. Primeiro saiu de Ur Kasdim, depois saiu de Harã e foi para a terra de Israel. Então, a Torá nos conta, basicamente, o Midrash nos diz, perdão, que Abraão tem duas opiniões, que com 3 anos começou a conhecer a Deus, tem uma outra opinião que com 40. Tem opiniões que são gradativamente, ou seja, são etapas, mas que tem aquele famoso episódio que todo mundo deve ter estudado na escola, que Abraão ia e quebrou as estatuinhas do pai, que tinha uma loja de...
E só deixou uma.
E deixou uma, a maior de todas, com uma marreta na mão, que ela que matou as outras, etc. E aí teve o problema com Nimrod, que jogou ele na fogueira. Lembram essas passagens? Então, na prática, então todas as atitudes de Abraão talvez foram as que provocaram que Deus viesse falar com ele. Você perguntou por que Deus falou com ele. Estou tentando de alguma forma te...
Já tinha alguns
mais. E ele foi o primeiro, como você falou, monoteísta, eu diria, o primeiro a questionar a...
As estátuas.
Não. O ciclo da natureza no mundo... que tem alguém por trás. O ciclo é um ciclo muito perfeito. Tem o sol, depois tem o dia e a noite, e o verão, inverno, ciclos da natureza no mundo. Então, na prática, o que ele viu? Ele viu que o mundo está se movimentando com uma precisão, certo? Que tem que ter alguém por trás. Tem que ter alguém fazendo tudo isso. Que não podemos, entre aspas, servir ao sol, servir à lua... Porque o sol está agora, de repente virou noite e já não, agora temos Deus Lua. E de repente vem um dia nublado, e tempestade, e sol de novo. Sabe, tudo isso, como chama? Essas mudanças, tem que ter alguém por trás. E ele chegou na conclusão, racionalmente, e isto aqui é uma novidade também, ele chegou numa conclusão racionalmente de que existe um Criador.
Por trás de tudo.
um Deus único que movimenta e é responsável por tudo isso, como se diz, toda essa estrutura, tudo isso daqui. Então, nossos sábios nos contam sobre Abraão Avinu, que enquanto ele tinha 3 anos, ele já conheceu o Criador. O que vamos de falar agora. Começou simplesmente a se dedicar a isso. E a Torá nos diz, quando Abraão saiu, indo para a terra de Israel, diz a Torá, no início da nossa parasha, Ivet kol ha-nefesh asher asu b'Haran, certo? Todas as almas que eles fizeram em Haran. O que significa?
Sírios.
A Gemara traz do Midrash uma história interessante, inclusive se complementa isso mais na frente na Torá, quando nos diz a Torá que Abraão Avinu, ele fez uma coisa importante. O que, que ele fez? Ele fez uma hostelagem, depois quando se assentou na terra de Israel, em Beersheba, ele fez um tipo uma pousada onde o pessoal, no meio do nada, podia parar, comer e beber. E ele dava comida e bebida no meio do deserto. E as pessoas, dizem, meu Deus, quando vinham perguntar quanto é, falavam, não é nada, tem que fazer brachá.
Ele falava para acreditar em Deus, né? Não
podia fazer brachá. O que significa fazer brachá?
Agradecer.
Agradecer a Deus, Ele que nos dá tudo, que nos provê de tudo. Se a pessoa fazia brachá, saía grátis. Se a pessoa não topava fazer brachá, tu lhe apresentava a conta. Mas não era a conta, era aquela conta. Então as pessoas vinham reclamar, como? Um bife de R$250, parece o restaurante cachê, sabe? Um bife de R$250. Aí falava, olha, você vai lá, te custa com R$35, lá quanto custa um bife. Eu falava, não, querido. Lá custa R$35, aqui no meio do deserto, R$250. Quem vai te vender aqui um bife no meio do deserto? Aqui mais caro. Se a pessoa aceitava, o preço pagava. Se não, fazia brachá. Mas o conceito de fazer brachá não era simplesmente fazer uma brachá e sair. Era assumir a existência e a crença num Deus único, criador do universo, e que está mexendo os pauzinhos por trás. Isto daqui foi, entre aspas, a grande novidade de Abraão. É isto daqui que faz dele, entre aspas, então ele começou a conhecer a Deus e a divulgar a existência de Deus. Então quando nos diz, Vet kol ha-nefesh asher asu b'Haran, Rashi comenta, o que significa todas as almas que eles fizeram em Haran?
Os que ele convertiu.
Abraão convertia os homens e Sarah convertia as mulheres. Ele simplesmente, as pessoas vinham nas condutas dele, a atitude dele, a presença deles. Isso é um ponto interessante que nós vemos quando um Yehudi não precisa converter ninguém. Mas eles veem a conexão que você tem com Deus, o teu ponto, como você é dedicado a Deus através da Torá e das mitzvot, e você especial, tem as pessoas que você simplesmente, nós vemos hoje em dia, te admiram e dizem, oh, você é do povo escolhido, você é do povo de Deus, e o cara literalmente tem admiração. Então, desde já de pequeno, Abraão se dedicava a este trabalho de difundir a fé no Criador do mundo entre todas as nações, ou seja, todas as pessoas que estavam no entorno. Inclusive, por esta razão, foi jogado na fogueira. Rashi, inclusive, comenta, nós vimos, porque chamava o lugar de Ur Kasdim, e nós chamamos de Caldeia. Não sei se alguém, a Síria e Caldeia, alguém se lembra da história? Certo? O que era Caldeia? Não é de caldo, sim. Mas justamente das caldeiras, tipo, onde faziam aqueles panelões, assim, que queimavam as pessoas vivas. Qualquer coisa a pessoa ia contra, era diretamente queimado.
Que terra era essa? Isso é Ur?
Ur Kasdim.
Ur.
Então, e contudo, ele salvou. Ele estava ele com quem? Com Haran. E Haran falou, eu também vou lá. Se Abraão ganha, eu sou de Abraão. Se Nimrod ganha, eu sou de Nimrod. Aí, Abraão foi jogado na fogueira e saiu vivo. Aí perguntou para ele, e você de que lado está? Esto es del lado de Abraham, solo que él no salió vivo.
Fue fritado.
Es un paréntesis interesante, después se le puede discutir. Entonces, una novedad que surge aquí, una cosa sorprendente, cuando la Torah nos conta sobre Abraham Avino, él apura toda esta parte de la vida de él y nos comienza a contar, interesante. La Torah no nos conta de ese episodio de quebrar las estatuetas. La Torah no nos conta el episodio consecuente que fue jogado en la foguera y fue salvo. La Torah nos dice desde dónde, la nuestra para allá, se comienza para allá.
Lech
lecha. Vete embora. A Torá começa a partir daqui. Então, o que que tem de especial quando a Torá começa a nos dizer vai-te embora de tua terra, de teu lugar onde nasciste, da casa de teu pai, para a terra que vou te mostrar. Isso falou para Abraão quando? Quando Abraão tinha? Falamos agora
75.
75 anos. Então, eu não me conto 75 anos anteriores de Abraão. O que aconteceu com 75 anos anteriores de Abraão? Está faltando aqui uma brecha, que é a resposta, na verdade, à pergunta que você fez. Por que Deus justamente falou com Abraão Lech Lechá?
Já respondeu, né?
Mas a Torá não me conta. Eu te respondi, talvez... Perdão. Qual foi o mérito de Abraão para que Hashem falasse com ele? Mas eu não te falei o que a Torá me conta. Te falei o Midrash, a Gemara, certo? Mas na Torá não consta nada disso. Onde, a pergunta é, por que a Torá não me conta nada de todos esses anos? A Torá não me diz nada. Como se tivesse, como se diz, um parênteses. Torá me contou que ele nasceu na paraxá anterior.
E o que ele fez nesse pedaço?
E com 75 anos, Deus fala para ele, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha, veAbraham b'tzvim shana v'chamish shanim b'tzeto meharan. E Abraham tinha 75 anos quando saiu de Haran. Ponto. A Torá não tem nada dos anos anteriores. Esta é a pergunta. Por que a Torá me conta isso?
A história de Nimrod não está na Torá?
Não.
E de onde que saiu essa história? Quem contou isso?
Essa história no Midrash. Veio parte da Torá oral.
Mesmo que disse que Moisés tinha 10 metros de altura.
Então,
de certa forma, fala a Torá. Quando você fala no Midrash, conta.
Uma Torá escrita.
Torá escrita. Mas
surge a pergunta. Mas surge a pergunta porque a Torá me diz. Na verdade, a resposta que eu dei a você. Você perguntou o que Abraão fez para merecer. Uma boa pergunta. Ok? A pergunta que aqui me faz é diferente. Não o que Abraão fez. Por que a Torá não me conta o que Abraão fez para merecer? Deu para entender a pergunta?
Quando o Midrash conta, a gente não considera que a Torá está contando também?
Mas
não.
Quando você lê a Torá escrita,
não tá.
No Shabbat, você leu semana passada na sinagoga o Shabbat na Torá, acompanhando o conteúdo, o que nos conta no final da Parashá, depois da Torre de Babel? Que tinha Terah, que tinha Terah teve Abraão, etc., que nasceu Sará. Não me conta muitos detalhes. Sim? Como diz? Am passar. Na nossa Parashá já começa que Deus fala para Abraão, Lech Lechá. Mamá acabou de nascer, já fala para ele, Lech Lechá, ele tem 75 anos.
Mas
e o que aconteceu aos 75 anos?
Talvez não tinha nada importante até os 75 anos para a Torá relatar.
Alguma coisa tem
aí. Não tinha nada importante?
Na vida dele.
E se não tinha nada importante, como vem então a pergunta que do Javier? Então por que ele foi escolhido para Deus falar com ele e falar para ele essa missão?
Porque a partir de 75 anos é que passou a ter eventos importantes.
Não, alguma coisa ele fez.
Perdão. Você tocou um ponto interessante. Alguma coisa aconteceu neste momento que é transcendental para a Torá me contar. Talvez. Na prática, qual é o ponto aqui? Aconteceu, tem uma divisória das águas antes do 75 e depois do 75. Antes do 75, Abraão fez coisas. Como, por exemplo, essa questão dos ídolos. Por exemplo, aquele negócio de que ele ia e divulgava e tudo mais, mas a Torá não nos conta. A Torá nos conta a partir dos 75. E a pergunta é, por que a Torá não nos conta nada disso? Primeira resposta óbvia, qual é? Não. Abraão é um livro, a Torá não é um livro de historinhas. Não está vendo, fazendo aqui um livro de, como se chama, hoje em dia se chama, biografia. Biografia de Abraão.
Está usando só o que é relevante para a Torá.
Bravo. O que é relevante para a Torá? Então, aparentemente, tudo o que aconteceu antes dos 75 anos
não era relevante.
Não era relevante. Do mesmo jeito, a Torá me conta de Abraão. De Abraão até Noé, quantas gerações teve? 10. De Noé até Abraão? 10. Então, de Adão até Noé, 10 gerações, o que a Torá me contou? Só os pontos relevantes. Com Enos, com Caim e Abel, Shet, que Deus começou, Abraão, Adão teve mais um filho, certo? Foi, e de repente chegou a Noach, e se detém Noach e fala em detalhe.
E depois já pula.
Depois de Noach, nos conta depois de Noach a história dos filhos, Shem, Ham e Yefet, certo? Que Ham tem a Canaã, quem nasce de quem, até que chega em Abraão. E aí para de novo. E em Abraão também nos diz, Abraão nasceu, pula 75 anos e nos diz que
vai.
Deus fala para Abraão, lech lecha. Dá para entender? Então, na prática, o que você diz faz totalmente sentido. De fato, a Torá vai contando o que é relevante. O que a Torá tem certo interesse de me contar. Os detalhes, a Torá não vê como algo importante para ser destacado. Então, se explica sobre isto, que quando a Torá nos conta alguma coisa sobre os patriarcas, vem aqui, não é para fazer uma descrição de caráter, de personalidade, senão tudo que a Torá nos conta aqui sobre eles se fusiona com o intuito, o objetivo de ser uma lição para o povo de Israel e trazer para nós o quê? Um ensinamento. A palavra Torá, que significa? A palavra Torá.
Ensinamento.
Ensinamento. A palavra Torá vem de Moré.
Moré.
Oraá. Ensinamento. Certo? O que o Moré faz? Ensina Moré, ou Morá, Torá, para que soe também mais fácil. A mesma raiz. A Torá vem de ensinar. O objetivo da Torá é um livro de ensinanças. Vem nos ensinar coisas. E através de aqui, vem nos expressar justamente a essência que significa um Yudi. Quando a Torá nos conta os detalhes da vida de Abraão, ela está nos ensinando que a partir deste momento surge aqui um ponto diferente. E a partir daqui, por isso que eu não me conto antes. Porque algo mudou a partir daqui. Para entender isto, nós devemos primeiro explicar o que significa a ordem que Deus fala para Abraão, lech lecha. O que significa Deus falar lech lecha? Vai-te embora. Deus está ordenando para Abraão deixar, largar a sua situação atual e passar por um estágio, um status totalmente diferente. Você vai deixar de ser funcionário. Se uma empresa que tem um funcionário e de repente propõe para ele ser sócio. Ele, mesmo que ele está ganhando porcentagem, passou a ganhar, mas ele é sócio. Ele tem uma responsabilidade também. Se a empresa vai para a falência, ele também responde. Quando ele é funcionário, só tem proventos. Por outro lado, ele vai encarar de outra forma. Ele vai se sentir, se colocar numa posição e situação diferente, onde ele vai ser o quê? Não somente parte disso.
Responsável.
Não somente responsável, interessado. Ele tem interesse de que isso dê certo, porque é dele. Quando ele é um funcionário, ele faz a parte dele, terminou 8 horas, vai embora. Não se importa. Se isso está bem ou não está bem, não interessa, fiz minha parte. Quando é teu, se é necessário, você vai ficar a mais. O que, que significa Arzeha? Arzeha significa tuas vontades. Sai da tua terra, de tuas vontades. Que a palavra Eretz significa vontade em hebraico. Vem da palavra Ratzon. Porque a terra se chamou de Eretz. Sharatztala sot Ratzon Konah. Que ele queria fazer a vontade de seu Criador. Moladetecha são os hábitos que você adquiriu justamente no lugar onde você nasceu. Sabe? Tem modos no Brasil. No Brasil você come batata frita com a mão. Você vai em outros lugares e é feio comer com a mão, mesmo batata frita. Come com garfo. E por último, Beit Avich, a casa de teus pais, se refere à tua lógica, ao teu entendimento, como você entende as coisas. Então sai daí. Larga tudo isto. Os vícios que você tem. Deus está falando para Abraão, se desvincula. Ah, mas eu acho. Não interessa o que você acha. A partir do Lech Lechá, a gente está falando, sai. Não é somente sair fisicamente. Sair racionalmente, intelectualmente, emocionalmente. Além de fisicamente. Deus está falando para Abraão, você deve deixar as tuas vontades, sair de teus hábitos, de teus vícios, do teu intelecto. E tudo isso para quê? Pois eu sou Deus. E eu quero te trazer para um novo patamar, um novo estágio. Uma nova situação. Você não é mais aquele que você era. Agora você vai estar num outro patamar. Você é colocado num outro estágio. Que nem um soldado que vai para oficial. Agora está pertencendo a outra casta de oficiais. Certo? O soldado não pode entrar, sei lá, no refeitório dos oficiais, por assim dizer. Ele está num outro patamar. Ele é agora dos que decidem, não dos que obedecem. Até esta ordem, Abraão Avinu era uma pessoa comum como qualquer outro. Contudo, chegou mesmo assim num conhecimento, um desenvolvimento intelectual e racional, que ele chegou na conclusão de que existe um Deus criador de tudo. Mas ainda dentro de um aspecto, de um plano meramente racional. Como homem, era um homem que acreditava em Deus, um homem que servia a Deus, um homem que divulgava essa fé em Deus. Mas nada mais além do que um homem, um ser humano. Quando Deus fala para Abraão, Lech Lechá, Deus tirou Abraão desse patamar e o colocou num outro, totalmente diferente.
É a primeira vez que falou para ele?
Sim. Não somente falou, deu uma ordem, deu uma mitzvah. A mitzvah cria um vínculo. Ou seja, eu quero que você faça isso para mim e você faz. A mitzvah é o que cria esse vínculo entre nós dois. Certo? Então, colocou numa situação totalmente diferente. Deixou de ser homem para se transformar em Yehudi. Neste momento, Abraão se transforma em Yehudi.
A mitzvah foi ele sair de lá.
Sim.
E quando a Shem pede para Abraão não comer a fruta, não está também dando uma mitzvah e não está criando Yehudi?
Mas não mudou, não mudando o status dele. Falou para não comer, não pediu para fazer alguma coisa, se abster. Ele precisava se abster.
A não fazer, se abster.
Eu ia perguntar a mesma coisa que ele, só que para não, ele não mandou não entrar na
Teivá.
Mandou entrar na Teivá, bravo, mas não criava um compromisso. Não criava um compromisso. Entrou na Teivá e acabou. E mesmo assim,
não chamou ele para ser sócio.
Entre aspas. Mesmo assim, Noah, ele entrou na arca quando já as águas chegaram até a narina dele, praticamente. Não queria entrar. Deus teve que falar, entra na arca.
Também já o que tinha de bicho lá dentro.
Não, tudo bem. Moshe também resistiu a querer ser o líder também.
Mas colocou num estágio diferente. Numa situação diferente de ser uma criatura. Um ser criado. O que que acontece? O vínculo, o elo de um Yehudi, essencialmente falando, é muito mais profunda como um pai com um filho. Un pai con un figlio tiene un vínculo totalmente diferente. Todos que no somos pais aquí, sabemos que el vínculo que tiene con nuestros hijos es un vínculo totalmente diferente do que con cualquier otra persona que usted possa gostar mucho. Mesmo se explica que un marido de una mujer puede se divorciar. No existe ex-pai o ex-filho. Es un vínculo inquebrantable eterno. Entonces, la propia esencia, ese vínculo es mucho más fuerte. Y eso comienza a partir de la orden que Hashem da para Abraham, diciendo para él, Lech Lecha. La diferencia radical entre el Yehudi y el resto de la humanidad es que cuando simplemente un hombre intenta se aproximar a Dios, él hace esto con sus fuerzas. Ah, yo no consigo. Yo no tengo voluntad. Él hace para sus fuerzas. De un ser humano. Enquanto con Yehudi él tiene mitzvot, y él tiene la orden de Dios. Cuando usted da mitzvah para alguien, ¿qué que usted está haciendo en la práctica?
Se conectando.
Se conectando y dando fuerzas para él. Yo falo para un Milton, va en el banco y retira el talón de cheques para mí, un ejemplo. Hoy en día ya no se hace más eso. Mas... Antigamente mandaba a retirar el talón. Él está indo porque yo mandei. Yo dei para él un poder especial, tenemos un vínculo. Ele está me representando. A mitzvah faz o quê? Quando a gente dá uma mitzvah?
Fortalece o vínculo.
Não, a gente está criando o vínculo. Então, quando eu vou fazer a mitzvah, não sou eu. Eu estou fazendo o que a Hashem mandou. É a Hashem. Entendeu? Na hora que o mito está lá no banco, como se eu estivesse no banco.
Deixa o Milton saber que ele vai ter que rezar para você. Você é mais forte do que quando você não faz.
Milton, cuida a chamada agora para mim.
É? Mais forte do que quando você não faz, não come porco, sei lá.
Quando você faz uma coisa, é um tipo de vínculo diferente. Quando você tem que se abster de algo de não fazer, na prática você não tem que fazer nada, só se abster. Deus para se controlar.
Mas a tentação é forte às vezes.
Sim. Mas quando você está dormindo, você não está matando. Você está recebendo recompensa de não matar.
Mas pegando o que ele está falando, às vezes não fazer é muito mais difícil do que fazer.
Eventualmente, mas fazer implica tomar uma atitude.
É mais fácil comer cachê do que jejuar.
É mais fácil?
Não.
Você acha?
Não é mais fácil.
Eu vejo mais gente jejuando do que comendo cachê. Jejum é um dia. Como é que a gente são os outros 364?
Se a gente falasse para você, nesse dia come cachê, todo mundo ia comer cachê.
Nesse um dia. Se fosse um dia somente. Então, simplesmente, quando ele se aproxima de Hashem, ele faz isto com suas próprias, com as forças de Hashem, não com as minhas. Quando estou fazendo a mitzvah, estou fazendo com as forças que Hashem está me dando. O vínculo é diferente. Por isso eu falo aos nossos sábios, Gadol mitzuve veose, Meshino mitzuve veose. É mais elevado e maior quem faz algo ordenado do que sem ordenar. Um exemplo prático e bobo. A gente chega em casa e vem o nosso filho e nos traz um cafezinho. Ou nos traz um chá, ou nos traz uma água, ou qualquer coisa. Como você se sente? Puxa, que legal, olha como ele pensou em mim. Olha como ele gosta de mim. Você fica emocionado, fica comovido, orgulhoso, feliz. Mas quando você pede o cafezinho e ele traz, você fica satisfeito. Por quê? Porque me trouxe um café e eu não queria café. É um ato que veio dele. Mas na hora que eu quero algo dele e ele faz, isso me dá satisfação. É em hebraico é muito mais elevado, chama sipuk. Deus, não é prazer, é satisfação. É muito mais profundo. Quando você faz algo que eu te peço. Então, fazer uma mitzvah ordenado é mais elevado que fazer a mitzvah antes de ser ordenado. E isso que explica nossos sábios no Talmud, quando Abraão vino, ele faz o Brit Milá, que Deus manda ele com que idade?
99.
Com 99 anos ele faz o Brit Milá. E pergunta se Abraão cumpriu com toda a Torá, por que não fez o Brit Milá antes? Por que esperou até os 99 anos que Hashem ordenasse.
Tem muito mais valor quando Hashem
ordena. Quando Hashem ordena, tem muito mais valor. E se ele tivesse feito antes?
Não ia ser melhor ainda?
Não, ao contrário. Ele não teria a oportunidade de fazer ordenado. Já foi feito. Uma segunda vez é castrado, não é isso?
Não tem mais o que dizer agora.
É simples.
A senhora falou que a satisfação maior é quando não pede e faz?
Não, ao contrário.
Ao contrário.
Ao contrário.
Sem pedir. Você nem ia ficar muito mais feliz se trouxesse o café para
mas
você.
É um orgulho, mas não é uma satisfação.
Você falou, eu te peço que você faz. Tomar café.
Eu não quero café. Você vai na empresa e faz o que o patrão não te pediu. O que é melhor, fazer o que você queria ou o que ele quer de você? Então a mitzvah que o Yudi cumpre, que ele faz, eleva ele, destaca ele para como chama? Ele traspassa as fronteiras do mundo e conecta ele com o Criador de um vínculo ilimitado. E esta é a essência do Yudi. Um vínculo tão profundo que isso vem da própria essência. Um vínculo com a Kadosh Baruch Hu. Até a ordem de Abraham, de Lech Lechá, Abraham servia a Deus com suas forças. Certo? De um ser humano. Ele conseguiu, só que chegou o momento que Deus falou para ele, chega. A partir de agora você vai servir a Deus com forças que eu vou te dar. E as forças de Deus são maiores, são melhores do que as próprias nossas forças de um ser humano. Agora eu te dou uma ordem minha e através disto você pode se elevar e transformar o mundo numa nova situação, numa situação diferente. E isto está simplesmente quando diz posteriormente nos psukim, Bezhale goi gadol, vou transformar você numa grande nação. O que significa vou fazer de você uma grande nação? Diz, não diz aqui, Vasimcha ela Bezhá. Não é vou te colocar, senão vou fazer uma criatura, uma novidade, um novo estágio, um novo patamar. A você, eu crio uma nova criatura. Porque através da ordem, da mitzvah, de Lech Lechá, Abraão Avinu foi colocado naquele outro patamar, numa nova criação. Um novo ser, uma nova pessoa. Isso que acontece quando alguém faz um guiur. Quando ele faz um guiur, ele mudou de status. Uma conversão. Conforme Alahá, tudo. Por quê? Porque nesse momento o Beit Din.
Renascimento.
Não é renascimento. É um novo. É um novo ser. Pela Alahá, dois irmãos que se converteram podem casar entre si. São novos seres.
Uau. Pai não é mais pai, né?
O pai não é mais pai. Pai biológico. Não é o pai dele, ele é filho de Abraão.
Vida ex-pai.
Ex-pai. Não é, porque o pai dele não era pai dele. Uma família. Pai, mãe, filho e filha se converteram. Quatro langoim se converteram. Na hora que se converteram, viraram uma nova essência. A Gemara diz... Um convertido quando se converte, ele como uma criança que acabou de nascer.
E tem que casar de novo,
né? Lógico, tem que fazer. De novo não, tem que casar, não estava casado antes. Vamos lá. Então esta transição de mudar simplesmente de um estágio para o outro, de um status para o outro, de ser ser humano para ser Yudi, entre aspas.
Isso foi, então, foi uma
conversa. Então, na prática, é o que transformou ele. Então, simplesmente uma nova criação, um novo ser. Quando a pessoa ele muda, ou seja, ele transforma no Yudi, ele se transforma numa nova essência, um novo ser.
Ele mudou o nome também?
Lógico.
De Abraão para Avraham.
Mas isso mais na frente, não. Sim. Então, ele se eleva dos. O ser humano se eleva das fronteiras do mundo, de ser um simples ser humano, uma criatura, para um nível onde ele é transcendental, onde ele se vincula com Deus. Deus é transcendental, é ilimitado, então ele está num nível totalmente diferente. E isto começou a se desenvolver em Abraão, mas vindo quando?
75.
Quando ele recebeu a mitzvah de Lech Lechá. Quando Deus fala para isto, Lech Lechá, é isto que muda. Por isso que a Torá me conta este episódio, não me conta antes. Porque nos episódios anteriores, de fato, ele continuou sendo o mesmo que ele era. Quando acontece a mudança nele, quando ele muda para ser uma nova, um novo ser, na hora que Hashem fala para ele, Lech Lechá. E aqui começa um status totalmente diferente, um novo momento, e isso que, e por isso que a Torá começa nos contar de Abraão a partir de Lech Lechá, e começa aqui uma nova etapa na história da humanidade, do mundo todo, onde Deus criou o mundo para justamente ter aqui uma moradia para cumprimento de Torá e Mitzvot, e o Yehudi, a partir de Abraão, começa a receber esta missão.